Uma conversa sobre arte e o resto, numa sala de museu, com Helena Mendes Pereira.
Bem-vindos ao Sala de Museu e bem-vindos mais uma vez ao auditório da RUM. Continuamos na senda das mulheres artistas e das grandes mulheres artistas portuguesas. Ou das grandes artistas mulheres portuguesas. É uma questão que podemos colocar à Sandra Bahia, a nossa convidada de hoje. Sandra, bem-vinda ao Sala de Museu.
Olá, Helena, obrigada. Feliz por estar aqui.
Vamos começar por aí. Tu és uma artista que também é mulher ou és uma mulher que também é artista?
Eu sou uma mulher que também é artista. Acima de tudo, sou mulher.
E essa condição de mulher, e aproveitas para nos contares um bocadinho a tua história, e nomeadamente como é que chegas às artes plásticas e visuais, como é que chegas, tu começas na pintura, mas como é que chegas, etc., como é que isso acontece também no seio do teu contexto familiar, e indo já a um tema que muitas vezes vamos, se nesse caminho, por seres mulher, foi mais difícil ou é mais difícil?
Como é que eu entro neste caminho? Eu entro neste caminho tarde, porque eu venho de outra área, venho da área da moda. Inicialmente fui criada em África, portanto sempre me considerei um espírito livre. Vivi entre Angola, Moçambique e África do Sul. Com aproximadamente 12 anos volto a Portugal e vou para o Ramalhão em Sintra, que é uma... Quer dizer, foi ali, tocou-me ali de uma forma... Diria não tão positiva, porque vem de uma liberdade para algo muito religioso e muito ali de colégio interno. Entretanto, aos 18 anos liguei-me à moda, fui viver para Paris e depois para Londres, e quando tenho a minha primeira filha, aos 30 anos, foi quando eu comecei o meu processo artístico na carreira de pintura. Deparei-me, daí eu estar a dizer que sou uma mãe artista ou uma mulher artista, porque primeiro fui mãe e só depois é que me tornei artista. Fiquei em casa, como uma jovem mãe, sem saber muito bem o que fazer, e comecei a pintar, comecei a ir buscar conhecimentos que eu tinha de miúda, de escolaridade, que sempre fui muito boa em trabalhos manuais e artes visuais, menos na parte de português, matemática e história, não falando por isso. E pronto, e comecei a pintar. Comecei a adorar o que estava a fazer, convidei uma pessoa para me dar aulas em casa, por ser mais fácil a logística, e depois fui para a Sociedade Nacional de Belas Artes, onde estive 2 anos, portanto, a aprender um pouco mais as técnicas de desenho, de pintura, de escultura. Entretanto, não sei, acho que foi fácil, acabou por ser fácil, porque comecei logo a arranjar galerias, a vender quadros, e eu disse: ok, se estou por este caminho, certamente estou bem. E é assim que eu começo a minha carreira. Deixo de pintar em
Era
2000.
essa história que eu gostava que tu nos contasses. Quando é que de repente. Porque o nascimento da tua filha foi um duplo nascimento, não é? Foi o
Foi um duplo
nascimento
nascimento.
da tua filha e nascimento da artista Sandra Bahia. Mas há um momento então que tu entendes que a pintura já não te serve, já não te é suficiente. E eu gostava que tu contasses essa história porque é muito interessante. E acho que é também um exemplo de como um artista não tem que ter fórmulas ou caminhos acabados, pode mudar de rumo. Quando quiser.
Ok, eu em 2012 já não sentia que a pintura me preenchia, ou eu achava que já tinha chegado ao ponto de já estava, achava que já estava esgotado, porque eu sou uma pessoa curiosa e como sou muito curiosa, quando começo repetidamente a fazer a mesma coisa, acho que como pessoas que são curiosas aborrecem-se, aborreci-me. E então achei que já não era esse o caminho. Fui convidada por uma galerista em Los Angeles, nessa altura, para fazer uma exposição em Los Angeles, mas de pintura. A mim, obviamente, pensei, bem, que oportunidade fantástica agora voltar a pintar, não sei se me apetece, mas ok, pronto, aceitei o desafio. voltei a pintar, estive a pintar para essa exposição quadros gigantes e enormes durante meses a fio. Fiz a exposição, cheguei a Portugal e nunca mais pintei um único quadro que fosse. Afastei-me completamente da área da pintura. Comecei então a investigar os processos criativos em termos da parte escultórica, da parte do material industrial e chego, ou seja, tive desde 2012 a 2018, digamos, num processo experimental. Até que em 2018 tomo outra vez o rumo, pronto, pretendido, e é quando faço o projeto Entalada no projeto Travessa da Ermida. E a partir daí não tive dúvida sobre o percurso e o que fazer em termos, pronto, aquilo que faço hoje em dia.
A tua história pessoal acaba por estar muito ligada sempre a também coisas da parte artística, o que também torna tudo mais bonito, mais especial, mais simbólico. Do teu trabalho, que é um trabalho que vai de facto aos metais, à matéria industrial, mas também aos insufláveis, também vai ao som, tem muito o trabalho sobre a palavra, é um trabalho vasto, diversificado. E há algo que sai dele, que é o facto de tu contrariares o que é perfeito, não é? Porque a matéria industrial facilmente se torna em algo perfeito, não é? Facilmente uma produção industrial se torna em algo perfeito. E eu fazia esta ligação, não sei se é arriscada. A tua experiência na moda, eventualmente a pressão que a moda também tem, fez-te apreciar a não perfeição.
Peixe, sem dúvida, porque não somos perfeitos, ninguém é perfeito. E quando andamos à procura da perfeição, ela não existe, porque há sempre algo que nunca é perfeito. Isto, obviamente, na minha visão. E sim, e a moda efetivamente teve um impacto grande na forma como eu estou hoje em dia. Isso, e sim, sem dúvida, muitíssima pressão também.
Mas também por outro lado, acabaste por começar a trabalhar cedo, não é? Isso
Sim.
também te fez seres uma pessoa batalhadora, tiveste que desenrascar, pôs-te para fora, etc. Quando decides essas mudanças, agora vou explorar a pintura, agora vou explorar a escultura, também vais buscar esse teu universo de certeza, apesar das dúvidas que também terás como artista.
Acho que todos nós, os artistas, têm dúvidas, e penso que isso se reflete. Quer dizer, eu penso que não se reflita no trabalho. Mas eu acho que há sempre aqui uma pequena dúvida ao início, que depois vai-se diluindo no tempo, porque começas a ter certezas daquilo que fazes, e depois acho que a partir daí o caminho já é muito mais simples. Hoje em dia posso dizer que tenho muito poucas dúvidas sobre aquilo que faço. Já tenho um caminho muito bem traçado, sei exatamente para onde quero ir e para onde vou e que materiais quero utilizar. Portanto, essa questão de dúvida já não se põe tanto.
Mas o que é muito, muito interessante é que depois, e quem estiver a ouvir-nos lá em casa, no carro, depois pode googlar o teu trabalho. Ele não é estritamente, se quisermos, mais minimal ou mais de uma linha mais abstrata, para falarmos de uma forma mais clara, mas também vais buscar de vez em quando um universo da própria figuração, de alguma coisa, de algum pedaço de figuração que tu queres reproduzir. O que é que te move? Há uma ideia, há um princípio por trás da criação de cada objeto, há uma história que tu queres contar. Além da pesquisa plástica, o que é que há depois? Qual é o trigger, não é? Qual é o desbloqueio que te diz, eu agora vou pensar em esculpir o osso da bacia, ou vou pensar em esculpir uma estrutura que funciona quase como um puzzle de coisas que se unem, ou agora vou pegar na marreta. E vou esculpir esta peça e chocar aqui este serralheiro que teve com tanto cuidado e apreço a fazer este trabalho. O que é que está por detrás, disso?
Eu penso que honestamente acho que é mesmo o processo criativo, de onde é que, até onde é que tu consegues levar o material que estás a trabalhar. Tu sabes que eu trabalho muito com materiais refletores, como o inox espelhado polido, e muitas vezes acho que é uma forma de eu me levar eu a mim própria a limites que são desconhecidos e as próprias pessoas que trabalham comigo. Eu sinto perfeitamente quando vou trabalhar com estas pessoas que todas estas coisas novas que eu lhes trago e todos estes desafios também são enriquecedores para o dia a dia deles. E penso que quando estás a falar do tipo puzzle, tem muito a ver com o encaixar também das obras, como é que tu consegues encaixar as obras, como é que tu fazes que as coisas encaixem no sítio, como é que as obras se encaixam umas nas outras, se o percurso tem uma linha, se não tem. E pronto, e depois acho que é muito trabalho de ateliê, de pensamento, de estar sozinha, de refletir. Eu sou uma pessoa, poderei dizer, muito individualista no meu trabalho. Gosto muito de criar sozinha e depois então partilhar com quem trabalha comigo a ideia que nasceu, pronto, que começa com uma ideia, depois se calhar um pequeno desenho e depois a partir do pequeno desenho então começam os problemas técnicos de engenharia e por aí fora até ver se conseguimos chegar àquilo que eu pretendo.
Tu escolheste aqui um tema fabuloso dos The War on Drugs, Under Pressure. Queres falar sobre isto? Porque é que escolheste esta música? O que é que gostas nela?
Porque acho que a própria letra da música, acho que é sempre tão atual. Esta música foi escrita em 2005, mas eu acho que ela continua tão atual e porque acho que estamos sempre under the pressure, de alguma forma ou de outra, ou é pela sociedade, ou é pelo nosso trabalho, ou é porque somos pais, ou somos mulheres, ou acho que o ser humano está sempre under the pressure.
E acho que esta música se encaixa muito bem e está cada vez mais atual, concordo. Então vamos ouvir Under the Pressure, a primeira sugestão musical da Sandra Leigh. Sandra, voltamos à conversa. Falávamos há bocado da pressão, dos tempos atuais, dos múltiplos papéis também que cada um desenvolve. O teu espaço de ateliê é o teu espaço de silêncio, de catarse, é o teu espaço de encontro interior ou também é o teu espaço de revolução? Também é o espaço em que tu sentes que estás não só a mudar-te a ti própria, mas a mudar qualquer coisa no mundo que te rodeia?
Eu acho que o espaço de ateliê tem imensa importância no meu percurso artístico. Eu inicialmente tive um ateliê na zona de Cascais, que era uma antiga estância de madeiras, e tinha imenso espaço, mas tinha imensos problemas de estrutura, em que chovia-me na cabeça, passava os invernos com um quispo vestido e por aí fora. Mas ao mesmo tempo era um espaço que me fez crescer como artista, porque tinha homens que trabalham com as obras que deixavam objetos perdidos e que eu ia de vez em quando procurar e ver o que é que eles tinham deixado para trás. E fez-me. Acho que o espaço de ateliê, faz também o artista. Neste momento já não estou nesse espaço. Acho que o meu tempo terminou nesse espaço. Agora estou noutro espaço e acho que tenho a oportunidade de crescer de outra forma neste espaço.
Sim, sem dúvida, estás mais no centro da cidade e, sobretudo, o espaço tem muito a tua cara, a tua energia. É um espaço onde também estás com os teus animais, tu gostas muito de animais,
Adoro animais.
dessa relação da natureza com o mar. Essa experiência africana do que tu falaste, experiência não, essa origem africana de que começaste por falar, sempre foi um ser muito livre. Muitas pessoas que partilham dessa experiência, de terem alguma coisa a ver com a África, referem essa mesma expressão. E eu pergunto: a paisagem, a ideia do horizonte, às vezes o Cruzeiro Seixas dizia isso, não é? Que a pintura surrealista dele tinha sempre aquele horizonte africano, essa ideia. E depois chegar a Portugal, regressar a Portugal, que ainda é um país fechado, apesar de já estar mais aberto. Essa ideia da paisagem, essa ideia do mar, os ambientes, a tua relação com. Uma envolvente, estruturante para o teu fluxo de trabalho, para o teu fluxo de vida.
Sim, acho que sim. Acho que posso dizer que sim. Acho que esta questão de eu trabalhar com estes materiais refletivos também tem a ver com isso, porque a expansão são portais que se abrem, seja numa esfera, seja num espelho, distorce a imagem, até tu própria, quando te olhas, distorce a tua imagem. Portanto, acabas. Eu penso que sim, que é uma expansão do espaço que, pronto, que tu não tens a viver dentro de uma cidade como Lisboa, como é óbvio.
E cidades que tu também referiste, que moraste, que viveste,
Sim.
Paris, Londres, não é? A relação África é outra coisa, o
É
Tejo é
outra.
outra coisa, o mar é
Sim.
outra coisa,
Sim.
e portanto isso tem de facto influência e reitera aquilo que já te disse também, o artista quando permite não só que o ver-se, mas que o outro se veja na sua obra, que se veja distorcido, isso é um ato de enorme coragem num tempo que nós vivemos em que a imagem é tão. Não é importante, é tão castradora, não é? Portanto, nós temos que. Há tantos padrões, nós nem sabemos onde é que eles vêm, e eu acho que a tua obra tem uma mensagem muito importante a esse nível, quando nos desafia a vermos de uma outra forma, a pararmos para nos vermos de uma outra forma. Tu és, uma pessoa espiritual, és supersticiosa. Qual é a tua relação com a espiritualidade, com essa dimensão?
Não sou supersticiosa de todo, não sou. Sou espiritual, sem dúvida. Acredito que tudo é energia e que nós nos movemos através da energia. E acho que sente-se, e se estivermos abertos, nós sentimos a energia dos outros, nós sentimos a energia do espaço, a energia do objeto. Sim, posso dizer que sim, que sou uma pessoa espiritual.
Nessa tua relação de espiritualidade, ainda que o teu processo criativo seja industrial, que tu utilizes diferentes processos que investigas e que vêm destas novas abordagens artísticas e que vão buscar à indústria muito disso, há qualquer coisa de sinestésico quando tu sentes esta obra está, ou é processual e meramente técnico?
Acho que eu não tenho nenhuma obra que seja plenamente técnica, porque de alguma forma eu acabo por intervir sempre na obra, de uma forma ou de outra. Nem que seja no polimento, nem que seja no floco, que é aquela tinta eletromagnética que eu utilizo, quer seja na marreta, quer, portanto, penso que nunca seja realmente o que é ou quando vem.
Há ali um momento qualquer em que tu sentes, isto já está.
Isso sinto sempre. Isso foi algo que aprendi desde muito cedo, que quando está terminado, tu tens que saber virar as costas e tens que saber te ir embora.
E também é assim na vida, não é? Quando está
É
terminado,
assim
temos
na
de saber
vida
virar
também,
as costas e ir
sem
embora.
dúvida.
Acho que é uma boa metáfora. Fala-nos um bocadinho de projetos que tens feito ultimamente. Onde é que as pessoas podem ver o teu trabalho, de uma forma fácil, recentemente, para que também aproveites o espaço para divulgar um bocadinho o que é que estás a fazer, onde é que vais estar a expor, vais ter uma participar numa coletivas individuais, fala-nos um bocadinho sobre isso. E também se quiseres
Sim.
falar de alguns projetos, nomeadamente projetos de escala e de espaço público, eu sei que são uma paixão tua em que estiveste envolvido ou vais estar.
Vou estar envolvida numa exposição no Convento de Cristo. Aí sim vou utilizar o espaço, principalmente para instalação, e escultura. Acho que vai ser um desafio. Não só pelo espaço que é, pela beleza que tem e pela história que tem. E sim, vou estar numa individual, onde podem ver o meu trabalho. Neste momento, tirando as galerias com que trabalho, não tenho nada, ao exterior, ao exposto. E depois, pronto, vou ter, a oportunidade também de trabalhar convosco. Vai ser ótimo, estou muito feliz também com
Aqui
esse convite.
o público de Braga, domingo, que houve arrumo, vai poder, lá para dezembro,
Vai poder-me ver aí em dezembro, sem dúvida.
exatamente, conhecer-te e conhecer o teu trabalho e também depois haverá também um conjunto de iniciativas relacionadas com isso, seguramente. Sandra, muito obrigada. Antes de nos despedirmos, vamos a esta Sara, do Solitude Mac. Queres explicar porque é dessa escolha também? Eu nem sempre pergunto as escolhas, mas às vezes acho-as tão interessantes e curiosas que me apetece. Uma música, um tema de 88.
É algo que a maior parte das pessoas desconhece, mas o pai da minha filha mais nova, era compositor, e ele escreveu algumas das músicas para os Fleetwood Mac. E daí a minha relação com os Fleetwood Mac, as músicas dos Fleetwood Mac. Não foi ele que escreveu esta música, Sarah. Escreveu, por exemplo, o Tell Me Lies, que a maior parte das pessoas também conhece, embora já tenha sido há 20 ou 30 anos atrás, e daí a minha relação, e tenho a minha filha, chama-se Sara.
Ah, pois eu bem me parecia que tu tinhas dito que ela era Sara, ainda bem que eu fiz a pergunta. E sem dúvida uma história muito bonita. Olha, Sandra, foi um prazer ter-te connosco aqui neste Sala de Museu. Vamos ficar então com o Sara, do Instituto MEC, e desejar que em breve estejas aqui connosco, que o público também possa conhecer o teu trabalho e esperemos que não exista ninguém a merecer levar com aquela picareta. Mas fica à nota, se alguém se atrever a reclamar a perfeição, nós estamos preparadas
Exato.
para acabar com isso.
Exatamente, ora bem. Obrigada,
Beijinho, Sandra, obrigada e
beijo
ficamos então com a
grande também.
Sara.
Obrigada.
Said you give me life, but you never told me about the fire.
but now it's gone. It doesn't matter. Oh,
Uma conversa sobre arte e o resto, numa sala de museu, com Helena Mendes Pereira.